Bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, YouTube e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totvs.com. Bom, hoje a gente tem um episódio bem bacana aqui, onde a gente vai se aprofundar em como escalar as vendas em mercados competitivos, pensando todo o papel da automação, da inteligência de dados, como a gente usa tudo isso a nosso favor. E aí, para falar sobre isso, eu tenho a honra de receber aqui o Theo Orozco, que é embaixador da RD Station. Bem-vindo, Theo.
Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Espero trocar bastante ideia sobre o assunto. Sou fã do Vicente, que vai estar aqui também, então acho que vai ser bom o papo. Estou super motivado.
Estou também animada aqui, como o Theo já adiantou, também com a gente, o Vicente Rezende, que é o CMO da RD Station. Muito prazer em ter você aqui, Vicente.
Oi, Gabriela, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Feliz de estar aqui contigo, Theo, muito bom.
Bom, estou animada também, então já trazendo aqui de início, né? Como é que a gente faz para... Por que é importante pensar esse processo de escalar as vendas nos mercados que vão se tornando cada vez mais competitivos e traz esse desafio, né? Então, como é que a gente faz para pensar essa diferenciação entre vender muito e escalar as vendas? Quem quer começar aí dando um panorama geral para a gente entrar no assunto?
Eu acho que escalar a venda é um assunto que vem de muito tempo, na realidade, né? Quando eu comecei, eu sou um cara que sou processista, minha primeira empresa foi de desenho industrial. E quando eu comecei, que eu vendi ela e comecei a olhar para vendas, tinha um livro que chamava, estava sendo lançado, Receita Previsível, do Aaron Ross com a Meryl Tyler, que já era muito dentro disso. Claro que não foi um marco nesse sentido, mas já vinha propondo muito essa escala, essa previsibilidade de vendas. Então, acho que a escalar vendas, você conseguir fazer uma máquina previsível, replicável, que você saiba quanto que você vai vender, isso torna, obviamente, qualquer empresa muito mais segura, muito mais... pronta para os desafios e por aí vai, né? E é um grande desafio fazer isso internamente, porque não depende só de pessoas, nem só de tecnologia, nem só de processos, que esse é o grande barato da coisa, assim. Fazer uma máquina previsível, acho que é cuidar dessas três coisas: processo, ferramentas e pessoas, que essas três estejam alinhadas para que o todo ocorra, né? Para que tudo isso funcione. Ao longo dos anos, a gente foi vendo tecnologia ganhar cada vez mais força nisso, para que a gente conseguisse ter em escala aquilo que se fazia muito manualmente no passado e por aí vai. E a gente começou a chegar cada vez mais perto dessa receita previsível que se almeja, né? Então, meu ponto de vista é que é fundamental que a gente olhe para buscar essa receita previsível, essa linha de produção de vendas, né? Quando eu comecei, eu via muita gente falar de máquina de vendas, e eu não gosto do termo, porque para mim consertar uma máquina é fácil. Para mim, a grande barata é a linha de produção, que é o marketing passando para prospecção, que passa para venda, que passa... E aí a gente tem que cuidar de cada detalhezinho de entrega de uma máquina para outra, tal qual uma linha de produção. Como eu sou de processos, era processista, desenhava linha de produção de produtos, então para mim é assim que eu enxergo e é assim que eu penso que a gente pode chegar para uma receita previsível e replicável.
Eu acho que é o objetivo de todo mundo é ser mais eficiente, né? De todas as empresas é ser mais eficiente, independente do tamanho da empresa. Hoje, como o Theo falou, a tecnologia permite que você tenha uma grande organização ou uma pequena organização e você consegue implementar processos de geração de demanda e geração de receita que antigamente você não conseguia fazer porque o custo de implementação disso era proibitivo, porque a técnica de uso, a capacidade humana instalada que você precisava ter dentro da companhia para... usar esses sistemas, usar as técnicas, você precisava de muita sofisticação. Isso, a tecnologia simplificou muito. Então, os produtos que a RD Station oferece, por exemplo, são super fáceis de ser implementados e são super fáceis de ser integrados. Então, a gente entrega para o mercado uma possibilidade dessa automação, desse ganho de eficiência que o Theo falou, de maneira bastante simples e bastante eficiente, com resultado comprovado para todos os tamanhos de companhia. Eu acho que essa é uma grande, um dos grandes benefícios da tecnologia, é você conseguir fazer para qualquer tamanho de operação práticas, disciplinas, metodologias que são implementadas em operações muito mais complexas. Então, quando a gente consegue juntar essa informação, quando a gente consegue entender dessa junção do marketing como gerador de demanda, é muito próximo de uma área de vendas, fazendo a geração de receita, entendendo todo o processo, por que cada coisa acontece, o que eu quero dizer com cada coisa acontece, que tipo de cliente que você tem que ir atrás, que tipo de cliente tem mais propensão a converter, que tipo de bit de venda você tem que fazer para melhorar resultado, a gente consegue olhar nos nossos clientes, você consegue entregar resultados comprovados de ganhos bastante relevantes de eficiência dentro da operação de venda.
Eu acho que, pegando carona no que o Vicente falou, eu acho que o grande desafio é ele se manter o mesmo. Acho que quando 10 anos atrás, quando eu fundei Exact, foi a empresa que foi comprada pela RD, eu tinha um desafio que era cultural. Basicamente, eu tinha que rever a cultura das empresas, que elas tinham duas questões muito enraizadas. Uma era o super vendedor, um vendedor que fazia tudo, ele prospectava, ele vendia, ele fazia marketing se fosse preciso, ele cuidava da carteira. Então, assim, esse super vendedor, ele te dá muita dificuldade de você conseguir replicar, porque você depende só da variável pessoas, né? Se ele for um fenômeno ou ela for um fenômeno, isso vai estar muito bem no mercado, só que você não consegue um terceiro, um segundo, terceiro, quarto fenômeno de forma simples, né? Então, isso normalmente não te dá uma escala tão interessante. E eu acho que o segundo ponto que hoje é cada vez mais começou a acontecer e que lá atrás era um pouquinho e hoje eu tenho visto muito, é entender que tecnologia salva a lavoura sozinha, né? Então assim, então eu não quero mais pessoas, agora eu quero botar só IA, né? Porque tá na IA. Daí tu vai lá e acha que tecnologia vai resolver as coisas. E por isso que eu saliento muito que dentro da RD, e eu tenho a felicidade de estar representando aqui a RD junto com o Vicente, porque é um portfólio que a gente consegue olhar não só para a tecnologia, olhar para o todo. E ele é construído a partir, na realidade, de prática, né? Então, assim, quando a gente olha a prática, a gente traduz a prática, é muito mais fácil você trazer benchmarks, então trazer boas soluções que alguém fez em outro lugar para um novo lugar e você ir replicando essas boas soluções. Claro, adaptando e replicando essas boas soluções de processo, ferramenta respeitando o processo e aí pessoas usando ferramenta. Gosto de falar que processo é via, ferramenta é veículo, pessoa é motorista, né? Não adianta ter uma pista de Fórmula 1, um carro de Fórmula 1 na mão de alguém que não sabe dirigir ou tem medo de acelerar. Então, assim, as pessoas precisam estar treinadas para o uso da ferramenta, precisam estar motivadas para o uso da ferramenta. A ferramenta precisa estar calcada num processo que... eu gosto de falar que se você tem um processo ruim com uma ferramenta boa, você vai fazer coisas erradas em escala, né? Então, assim, a ferramenta dá velocidade para o processo que você desenhou. E eu acho que isso é o grande barato de uma ferramenta nacional que é a líder de mercado, as ferramentas que a gente tem, porque elas não tratam somente da parte de escalar, mas elas tratam de entender o Brasil e entender como é que no Brasil você pode ter os processos mais eficientes. Então é isso que eu acho que é o principal que a gente precisa estar preocupado. Precisa estar preocupado em desenhar bem para que a ferramenta tenha um bom desempenho na hora de ela ser aplicada, vamos dizer assim, e isso da escalabilidade.
Quando a gente fala, então, nessas ferramentas e nesse processo que a tecnologia pode ajudar, a gente está falando o que exatamente? Um aumento numa geração de lead, na conversão, na retenção dos clientes? O que, que exatamente, na prática, é possível fazer hoje dentro desse processo?
Eu acho que todas as frentes, você consegue aumentar o volume de lead, você consegue ter leads com mais propensão de compra, ou seja, maior eficiência de lead. Você consegue reduzir CAC, que é o custo de aquisição de cliente, então, que é um dos principais ofensores. O custo de aquisição de cliente ele vem subindo e tende a subir cada vez mais. Você consegue aumentar a conversão do time de vendas, você consegue entregar para o time de vendas um lead muito mais preparado para o fechamento de negócio, porque uma visão imatura de uma esteira de vendas é não tá vendendo, traz mais lead, né? E eu acho que a visão madura é não tá vendendo, traz lead melhor. Trazer mais lead, você pode inundar a sua operação, então como é que você vai buscar os leads mais eficientes e como que você vai buscar, com que mensagem, que tipo de canal, a que custo? Então tudo isso está disponível hoje através de uma... Das soluções que a gente oferece e acho que eu não consigo nem te dizer o que que isolar um indicador fundamental de venda que isso impacte. Eu acho que impacta em tudo, impacta em churn, impacta em retenção, impacta em expansão de vendas para mais vendas para o mesmo cliente. Tudo é possível você otimizar usando tecnologia, processo e gente dentro de uma metodologia que a gente entrega.
Eu concordo plenamente com o que o Vicente falou. Eu acho que ele tem efeito sobre o todo. Eu gosto de comparar de novo com linha de produção, né? Então, se você coloca plástico no início da linha de produção, não sai garrafa de vidro no final, né? Isso não tem como acontecer. Então, insumo, por exemplo, só uma variável que você vai... Ele vai impactar não só nas primeiras conversões, mas ele vai, por exemplo, definir teu ticket médio, definir o quanto tempo esse cliente vai ficar contigo. Por quê? Porque se você está trazendo um cliente que você atende melhor, você tem mais desempenho com o teu produto, a tendência é que ele fique contigo num período maior. Ele ficando contigo num período maior, ele traz o que a gente chama de LTV maior, Lifetime Value. Ou seja, quanto que ele deixa de dinheiro contigo ao longo do período que ele está contigo. Então, quando a gente começa a ver esse tipo de variável, eu vejo muito algumas pessoas olharem, por exemplo, para CAC, né, custo de aquisição de cliente. Eles olham para CAC de maneira isolada. Nossa, estou gastando muito. Mas o CAC, na realidade, ele tem que vir por duas variáveis. A primeira, o próprio nome já diz, né? Ele é custo de aquisição por cliente. Então, ele depende da eficiência. Você primeiro aumenta normalmente teu investimento para depois ter um resultado sobre esse investimento. Tem um tempo ali, né? Então, a coisa não acontece do dia para a noite. Não é assim, aumentei hoje e amanhã veio o resultado. Então, por um tempo, quando você está investindo na tua máquina previsível, o teu custo de aquisição de cliente eleva. Porque você ainda não está trazendo o cliente a partir desse custo. E aí, depois, você vai começar a ter esse resultado. E o segundo ponto que eu acho que é importante, o CAC ele sempre vem acompanhado do retorno, do LTV. Então, a gente fala de 1 para 3, né? Cada 1 real que eu boto, eu busco o objetivo de tirar 3, 4 reais lá na ponta, pelo menos. Esses dois caras aqui têm que ser sempre juntos avaliados. E aí, a gente começa a ver, pô, como que isso pode desempenhar? Como é que eu posso melhorar o que eu trago? O insumo correto, eu posso trazer... Eu gosto de uma frase, o Hélio Azevedo, que é um cara que apresenta um podcast comigo chamado Forecast, putz, um baita cara, ele fala que empresa é igual chuveiro, entra água por um caninho e sai por um monte de furinho, né? Então só que a maioria das pessoas está mais preocupada em tapar os furinhos do que garantir que a água esteja entrando no caninho. Então, assim, garantir que a água está entrando no caninho, eu gosto de complementar o Hélio dizendo assim, não é só fazer botar um chuveiro pressurizado, que é o que a maioria faz, que é trazer um monte de vendedor bom. Isso aí é só uma parte. Na realidade, você começa cuidando da caixa d'água. Se não tiver água na caixa, não adianta o chuveiro estar pressurizado. Então, o que eu gosto de falar? Sempre de trás para frente. O insumo está correto? A água é limpa que eu estou trazendo, né? O insumo está correto? Estou botando plástico para tirar a garrafa plástica? O volume de água é suficiente para que eu tenha um banho pressurizado lá na ponta? Aí eu começo a vir. Aí eu venho para o encanamento. Como é que está andando? Aí eu venho para a pressurização. Meus vendedores estão bem. Então, é uma ordem. O que eu vejo é as pessoas inverterem muito a ordem. Eu vejo gente contratando 10, 20 vendedores, só que não está garantindo o insumo. Então, assim, não tem uma máquina de trazer clientes. Então, assim, de trazer interessados, leads, pessoas com propensão de compra, probabilidade de compra. Então, assim, primeiro garante que você está trazendo isso para os teus vendedores, para depois ter mais vendedor. Não é na força bruta que a coisa acontece hoje. Já aconteceu no passado. No passado era um jogo geográfico. Quanto mais você tinha, mais você ganhava. Era war, né? Então, assim, hoje não. Hoje, na realidade, você tem formas inteligentes de chegar naqueles possíveis clientes mais propensos à venda. Eu gosto de te dar um exemplo bem, bem rapidinho. Um aluno meu, num dos lugares onde eu dou aula, ele era de uma imobiliária. E aí ele falou assim, não, essa parte de geração de clientes potenciais, né, de leads, eu já resolvi, tá? Eu falei assim, é mesmo? Como é que você resolveu? Eu falei, não, tô com links patrocinados, né? Então, tô fazendo Instagram Ads. E estou gerando 5 mil levantadas de mão por mês. Eu falei, cara, você é uma imobiliária do quê? Você vende ou aluga? Ele falou, prioritariamente venda. Eu falei, tá bom. E que tipo de casa você vende? Alto padrão, luxo. Eu falei, e o quê? Brasil todo? Não, só São Paulo e região. Eu falei, tá bom. E tem 5 mil por mês interessado em São Paulo e região. Pô, eu trabalho com... São clientes da Exact, as maiores imobiliárias do Brasil. Eu sei que 5 mil é muita coisa. Então, eu falei, cara, 5 mil mês... Aí falou, pô, a gente resolveu isso. Eu falei, quanto que tá vendendo? Ele falou, não, isso eu tô resolvendo. Então, eu falei assim, tá, peraí. Me mostra aí quem são esses 5 mil. Eu perguntei, mas quanto? Tem até no meu Instagram, ele botou lá, sou eu. Embaixo, quando eu falei desse. Ele falou, não, eu tô vendendo uma por mês. Então, ele gerava 5 mil pra vender uma casa de alto padrão. Aí eu falei, deixa eu ver teu copy, né? Deixa eu ver como é que tá o teu anúncio no Instagram. Aí ele abriu. Tava escrito assim, já teve curiosidade como é uma casa de luxo? Você já viu como tamanho de uma casa de luxo por dentro e tal? Clique aqui e veja. O que eu gosto de falar? Se você não tem os SLAs, as transições bem definidas, o que é realmente um bom cliente potencial para vendas, para prospecção, para Por isso que eu gosto de falar de linha de produção. O que que essa máquina tem que gerar para a próxima? Se você não tem bem isso definido, isso dá pau. Então, o que que estava acontecendo ali? Você estava gerando curioso e aí achando que isso era um bom sinal. Volume. Volume sem qualidade não é nada. Então, quando a gente fala de métrica, e aí eu venho muito na tendência que o Vicente falou, e falou muito bem, é olhar a métrica não é olhar só a volumetria, mas é dar um clique duplo na métrica. Porque depende, talvez eu esteja trazendo de um canal, por exemplo, aí eu vou lá, faço um evento, chego ali e falo, pessoal, coffee break de graça, todo mundo sobe no meu evento. Mas isso quer dizer que eu vou vender mais? Então, cuidado com esse tipo de coisa quando a gente olha a métrica de forma muito superficial. A métrica tem que ser olhada com um pouquinho mais de cuidado. E aí eu acho que as nossas ferramentas, como o Vicente falou, elas têm essa... eu tenho empresas que eu estou no conselho, uma delas, inclusive, a que a gente acabou de fechar o RD Marketing, por exemplo, para essa empresa. O porquê? Porque dá rastreabilidade. Porque eu comecei a perguntar coisas que eles não sabiam me responder. Eu falo assim, tá, mas olha só, dentro do site de vocês, cada call to action, né, cada botãozinho de captura, qual que hoje gera mais resultado para vocês? Eles falam, como assim? Como é que eu vou rastrear? Eu falo, claro. Ou só acha que o botãozinho da home, da página principal, traz mesmo... a pessoa está tão pronta quanto o botãozinho depois da página de preço? Só um exemplo. Então, assim, cuidado com esse tipo de coisa. E aí é onde eu acho que as nossas ferramentas ajudam bastante. E ter um stack de ferramentas que a gente está falando, que especialistas, aí facilita a vida.
Assim, não à toa, não é por acaso que a gente está super aliado ao Itel, né? Assim, a visão, ela coincide muito. A nossa metodologia, ela parte de um princípio bem básico, que é a integração entre marketing e vendas. Então, quando você olha para uma operação, que ainda não foi imersa numa metodologia de integração, de olhar a esteira como um todo, são duas áreas completamente separadas, eu gero volume e você se vira aí para vender. O que a gente propõe, e eu acho que é uma beleza da RD, é que a gente não só propõe, mas a gente também faz assim. Então, toda a estratégia de crescimento da RD é baseada numa metodologia que é a mesma que a RD entrega para o mercado. A gente está entre os maiores usuários das nossas próprias ferramentas. Então, toda a metodologia a gente usa, a gente come a nossa própria ração de cachorro, como se diz no mercado de tecnologia. Então, essa integração para a gente é chave, assim, no nosso entendimento. E o resultado transformacional que a gente enxerga acontece quando existe essa integração de marketing e vendas e tem bem definido, e essa operação ela tem bem definida o que, que é qualidade. Qual que é o indicador, como o Theo falou, no duplo clique? O que, que é que um lead precisa ter para ele ser bem qualificado? E ele sendo qualificado, como que você vai abordar ele dentro de uma experiência de venda ou de tratamento de qualificação do lead ao longo da jornada?
Não, muito bom isso que vocês trouxeram. Tem até um dado da Harvard Business Review de que as empresas com forte alinhamento entre o marketing e as vendas têm um crescimento 36% maior em receita. E tem um dado aí do próprio Panoramas da RD Station de 2025 de que só 18% das empresas brasileiras dizem que tem essa integração entre essas duas áreas de forma satisfatória. Então, assim, embora a gente pode pensar o ganho, né, disso, a gente vê também que na prática não é tão simples. E aí, o que vocês acham, né, que é o principal dificuldade nesse alinhamento e que dicas, sugestões vocês dão aí para os nossos ouvintes em tentar promover essa integração, que é aí a grande chave do sucesso do que vocês estão trazendo aí como potencial de ampliar as vendas?
Esses números são incríveis, né, assim, e eu adoro números, né? Eu sou viciado em dados. Então, assim, eu tô o tempo todo pesquisando. É assim que eu acabei me notorizando, assim. E esses números, eles têm uma tendência que é dentro daquilo que eu tava falando. Porque quando você começa a ajeitar essa integração entre marketing e vendas, você tem um custo elevado. Então, assim, obviamente você sobe um custo inicialmente, você tem que despender tempo em cima daquilo. Não é uma bala de prata, como muita gente quer, né? Não é uma coisa que você vai fazer hoje e amanhã você está tendo resultado disso. É um projeto. Eu gosto do Sean Ellis, né, que escreveu o Growth Hacking. Ele fala que são 7, 8 ciclos, se eu não me engano. São ciclos de adaptação. É tempo dedicado. Só que você dedica isso num período inicial para você colher os frutos logo depois. Então, o que, que eu acho, e no meu ponto de vista, assim, muito dessas pequenas e médias empresas no Brasil, eu acabo cerca de 400, 600 por mês é o meu cálculo que eu acabo ou fazendo palestra ou dando cursos todo mês. Então, eu tenho essa felicidade de estar próximo. E quando eu estou próximo, o que eu vejo é isso. O que eu vejo é que a grande maioria quer uma bala de prata. A grande maioria quer algo que não, que realmente seja assim, botei hoje e amanhã dá resultado. E isso não existe em venda. Então, isso dificulta. As empresas, elas têm, quando você pega, por exemplo, empresas que já tentaram, eu sempre brinco, quem aqui tem CRM? Aí o pessoal levanta a mão, né? Aí eu pergunto, quem aqui o vendedor prende CRM como você gostaria? Aí ninguém levanta a mão. Aí eu falo, pô, peraí, o que está acontecendo, né? Então, assim, vocês têm CRM para levantar a mão em palestra. Então, eu sempre falo, eu sempre brinco com isso. E eu falo, quem aqui, quando o vendedor não preenche o CRM e bate a meta, ele ganha a mesma coisa que se ele tivesse preenchido. Todo mundo levanta a mão também. Eu falo, então nem vocês acham importante preencher CRM, né? Então, por isso que eu gosto muito de bater nessa tecla que ferramenta tem que ter a pessoa preenchendo a ferramenta, tem que ter as coisas acontecendo. E para isso é denso essa construção. É uma construção que vai além de ferramenta, ela vai na cultura. Ela vai ter que, vão ter que ser criadas regras, vão ter que ser aplicadas regras, né? Punições e não só punições, consequências positivas e negativas. Vão ter que ser aplicadas a partir do uso de ferramenta. Vai ter que ser provado que a ferramenta de fato traz um resultado, né? As pessoas, elas começam a fazer qualquer coisa, segundo a neurociência, por 5 fatores, né? Então, assim, o primeiro fator é fisiológico, tudo bem, mas segundo é repertório comportamental, então precisa de treinamento, treinar todo dia. Terceiro fator, o que eu ganho com isso? Preciso convencer que a ferramenta traz resultado. Quarto fator, precisa se parecer fácil, né? Então, eu preciso mostrar que outros já fizeram, quão fácil é, preciso dar treinamentos dessa duas, dessa ferramenta. E o quinto é time, o quanto demora. Eu preciso conseguir ir mostrando a evolução gradativa, senão a pessoa bota na cabeça um ganho que ela vai ter com a ferramenta que demora 8 meses e ela quer ter no segundo, terceiro mês. Então, assim, isso tudo nesse composto, na minha opinião, faz com que provavelmente a grande maioria dos 90, 80 e poucos por cento que responderam que não tem isso alinhado, já tenham até tentado. Provavelmente a grande maioria tentou fazer alguma coisa. Só que tentou fazer de um modo imaginário, que existia um milagre e uma fórmula mágica.
Sem metodologia, né?
Sem método, sem um todo, né, Vicente? Sem envelopamento, sem um projeto, de fato, para isso.
Definição de meta complementar. Então, às vezes, define meta antagônica entre os times. Então, diversas coisas, diversos detalhes.
Metas e métricas guiam comportamento, que o Vicente falou para mim, é um dos principais pontos. Aí o cara bota uma meta no time de marketing que é conflitante com a meta do time de venda. Então, assim, tá cada um indo para um lado. Então, tu olha e fala assim, pô, claro que tá dando errado. Então, assim, E aí ele fala, não adianta, eu já tentei fazer esse alinhamento, é melhor sem. Claro que no curto prazo, para quem não quer trabalhar, para quem não quer fazer a coisa acontecer, de fato, concordo com o cara, dá trabalho. Só que as coisas que realmente fazem a tua empresa prosperar, progredir, dão trabalho, né, cara? Então, assim, esse é o ponto.
E isso traz uma necessidade da gente pensar que a mão de obra, que as pessoas, por exemplo, que estão nos times de vendas, e nos outros também, mas enfim, elas se reconfiguram os seus papéis. A gente passa a ter que exigir outras habilidades, enfim, tem uma mudança aí do perfil da pessoa que vende para ser mais analítica. Como é que vocês enxergam essa mudança aí, já que estamos falando em cultura, em pessoas, em comportamento? O que que muda, né? E qual que é o sonho aí, né, de que esses profissionais tenham o que em mente exatamente para que isso seja bem sucedido?
Eu acho que primeira coisa é ser aberto para a tecnologia, é uma coisa que é super importante. Eu acho que uma outra coisa que está totalmente ligada é ter flexibilidade para o novo, porque a gente vive num mundo extremamente volátil, que é verdade hoje, talvez daqui a 6 meses surja um novo elemento que mude bastante as coisas e você tem que se adaptar. Então, a adaptabilidade é uma coisa super importante. E fazer isso tudo somado ao skill set de venda. E por outro lado, colocar esse skill set de venda dentro de um time de marketing que normalmente está pensando em comunicação, está pensando em geração de demanda e não necessariamente está pensando em geração de receita propriamente dita. Então, se você tem uma estrutura de marketing que não é tão performática, precisa colocar na cabeça desse pessoal performance, venda, resultado, todo dia, o tempo todo. Então, acho que algumas indústrias fazem isso muito bem. O marketing do varejo, por exemplo, é um exemplo. Outras indústrias estão mais distantes. Tem um marketing que está pensando mais em comunicação, mais em estratégia e não está entrando tanto no resultado na geração de receita. Então, acho que basicamente são esses fatores. Não é fácil de fazer, mas dá para fazer.
Eu concordo de novo. É bom quando a gente tem alinhamento, que a gente só vai complementando, né? Eu concordo exatamente. Pô, o marketing mudou nos últimos tempos seu papel e nem toda empresa seguiu isso, né? Ainda tem empresa que onde o marketing é quem faz o site, né? E muito mal feito, inclusive. Mas assim, indo adiante, eu olhando para vendedor, falando da parte de vendas, lá closer, lá no final, tá? A gente fez um estudo dentro da Exact com os nossos clientes de perfil. A gente pegou a curva A de clientes da Exact, que faz 120% da sua meta, e a gente entrevistou os vendedores. Entrevistou todos e separou os da curva A. E aí, quando a gente separou da curva A, a gente viu soft skills, né? Habilidades comportamentais. Eu gosto de falar que tem gente que fala, qualquer um pode vender. Eu acho, poder pode, né? Então, assim, vender bem são outros 500, mas assim, eu acho difícil fazer peixe subir em árvore. Então, tem características específicas que fazem que tenha mais probabilidade de ser um vendedor de curva A. Não que o outro não possa. Então, eu acho que a arte de contratar é muitas vezes você, não que você vai trazer, mas trazer com maior probabilidade de desempenho. E aí, quando a gente fez isso, a gente achou 10 características principais. Eu tenho até tem um material sobre isso e tal. Eu vou separar 3 que eu acho que são fundamentais. A primeira, o Marco Robord, que é um cara de Harvard, ele tem um livro chamado The Sales Acceleration Formula. E ele fala muito sobre isso lá atrás já, que é coachability, capacidade de ser guiado, que é o que o Vicente estava falando. Capacidade de ser drivado. Então, essas novidades, o cara conseguir rapidamente, se alguém guiar ele conseguir ir para lá. E isso foi muito claro de ver que, ao longo do histórico desses vendedores com as empresas deles, eles tiveram mudanças e souberam se adaptar às mudanças. O número 2 que eu queria salientar é a capacidade de comunicação organizada. Então, assim, o que significa isso? Início, meio e fim nas falas. A gente tem até uma brincadeira que a gente faz quando a gente está entrevistando, que a gente faz uma pergunta no meio da outra pergunta, então da resposta. Então, eu te fiz uma pergunta, está respondendo, faço uma nova pergunta. Eu quero ver tua capacidade de responder a segunda e voltar para a primeira. Esse tipo de organização de fala, de conseguir ter início, meio e fim, conseguir ser objetivo, mas não objetivo a ponto de ser desinteressante, né? Ser objetivo no sentido de conseguir responder aquilo de uma maneira cativante, de uma maneira que prenda e por aí vai. E centrar na pergunta que foi feita, né? Centrar no customer-centric, né? Centrar no cliente. Eu acho que isso é muito interessante. E o terceiro ponto que eu acho extremamente interessante é entender o quanto essa pessoa se preparou para aquela reunião, porque senão hoje em dia, eu acho que é muito importante que a gente tenha personalização em massa, que a gente brinca, né? Aqui a gente fala muito sobre isso. Você não faz mais uma apresentação única o tempo todo, sempre igual para todo mundo. Na verdade, você precisa ter uma adaptação dentro de um padrão. Eu acredito muito em padrões, mas dentro daquele padrão, eu preciso entender que a Gabriela tem pontos específicos de dores, e quem está em primeiro plano é a Gabriela, não sou eu. Então, assim, eu acho que tem muito vendedor que sofre uma síndrome de ego inflado, assim, que acha que a sua solução é para todo mundo, que é a fórmula mágica para todo mundo, que ele é o melhor vendedor ou ela é o melhor vendedor. Então, assim, o ponto é, quem é o ator principal é o cliente que está na mesa, é a Gabriela. Então, quando eu faço isso, que o cliente que está na mesa é a Gabriela, eu me preparo para a Gabriela. Então, eu olho o que a Gabriela conversou com o meu marketing, eu olho o que a Gabriela conversou com minha prospecção, e a partir disso eu me preparo para atender a Gabriela. E eu pergunto muito para a Gabriela. Então, eu gosto de falar que as interrogações são mais importantes que as exclamações em venda. Saber fazer a pergunta certa é estar preparado para a Gabriela. Então, assim, você tem um padrão, mas eu tenho que estar preparado para ela. E eu tenho que ouvir ela durante a reunião. E isso é uma habilidade que se tem e que você pode, no momento de uma entrevista, fazer experiências para ver se a pessoa tem essa habilidade. O quanto ela se preparou para estar ali, por exemplo. O quanto ela pesquisou da tua empresa antes de estar ali. O quanto ela soube fazer perguntas para ti. Porque eu realmente acredito que você contrata quem faz as melhores perguntas durante uma entrevista de emprego e não quem dá as melhores respostas. Então, principalmente para vendas. E aí é onde eu acho que a gente muda um pouquinho a chavinha. A gente tem muita mania de achar que um bom vendedor é o cara que fala, 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 fala.
mas acaba não falando, fala tudo que ele quer, mas não o que foi perguntado. Então, assim, a escuta ativa, para mim, é fundamental. É realmente entender, concatenar, decodificar para codificar uma fala. E aí eu acho que, inclusive, esse é o diferencial que a gente tem, por exemplo, para IA, né? Então, por que o vendedor vai ser substituído por IA? Porque é mais um pouquinho mais complicado a brincadeira. A Apple lançou agora, né, um artigo mostrando um pouquinho das limitações da IA. E acho que tem limitações nesse sentido, adequar tom de fala, ritmo de voz, tudo isso são complexidades e camadas de complexidade que se dá, que é muito difícil reproduzir, por exemplo, com uma IA pelo menos no meu ponto de vista. E aí é onde a gente precisa buscar esses soft skills, essas habilidades comportamentais de botar isso em prática.
Não, esse processo de personalização, ele é muito importante, né? Quando a gente fala em automação, sempre acaba, de alguma maneira, tocando nisso. E aí, pensando do ponto de vista dessa relação, né, com o cliente, com o comprador, com o potencial usuário, como faz para que se mantenha esse potencial dessa personalização, mas que, ao mesmo tempo, não caia nesse processo dessa superautomação que pode ir reduzindo esse diálogo e toda essa conexão mesmo, né, que as pessoas sempre gostam. A gente sempre vê aí esse paradoxo que não necessariamente precisa existir. Então, como é que vocês enxergam isso?
Eu acho que a gente está num momento muito importante e difícil de cravar essa sua resposta, porque coisas estão mudando enquanto a gente está falando aqui nesse podcast no dia 9 de junho de 2025. Só vou dar a data para que, né? tá tão rápido, tá tão volátil. Hoje, o que eu consigo te responder com o que a gente sabe hoje, com o que a gente está vendo hoje, é que onde a gente deve buscar essa automação, ela é em processos que são altamente replicáveis e que existe um alto nível de documentação a respeito desses processos. O que não é absolutamente replicável, que não tem tanta documentação, a gente ainda entende que o nível absoluto de automação ainda não está acontecendo. Isso pode mudar, por isso que eu estou dando a data e estou sendo super cauteloso, porque isso pode mudar em 2-3 meses e eu não estou exagerando. Obviamente eu estou falando de IA, né? Então, processos que são altamente replicáveis, que são repetitivos e que existe um altíssimo nível de documentação, o que a gente tem visto é que eles são os primeiros a entrarem num processo de automação total. Todos os outros processos passam por algum nível de automação, mas passa também por skill set humano. E a gente conta com isso por muito tempo, né? Então, a criatividade vai estar sempre presente. A maneira como você lida com as LLMs é que vai determinar qual vai ser o output que vai sair daí, né? Então, eu acho que sempre o fator humano, a experiência, o saber como fazer e saber fazer as perguntas, do mesmo jeito que o Theo falou para as contratações, isso também existe para os sistemas de automação. Então, as perguntas certas, você vai ter um output melhor.
Vamos lá, sigo. Tá até chato, né? Sigo, né? Concordo com tudo que o Vicente falou. Mas o ponto para mim é assim, e complementando. Se você não tem uma boa base de dados, é difícil de qualquer automação, seja ela por IA ou não, trabalhar bem. Tá? Então, assim, aquele é o combustível da tua automação, é o banco de dados, é como você coletou, que tipo de dado você coletou, quão profundos são os dados que você coletou. A Exact ficou notorizada no mercado, a gente se tornou maior da América Latina no que a gente fazia, basicamente tentando aprofundar mais através de perguntas durante um processo de prospecção os dados, para poder ter automações mais profundas. Por exemplo, se eu consigo, ao longo de uma conversa, detectar o que é a tua dor, qual é a tua objeção, eu consigo começar a automatizar disparos de WhatsApp, de e-mail, a partir dessa dor, dessa objeção, e parecer que tem muito... Eu lembro de um caso, por exemplo, de uma loja de produtos para crianças, para bebês, assim. E aí, eu nunca imaginei Exact sendo usado nisso. E aí, um aluno viu minha aula e aplicou. As vendedoras começaram a perguntar, mas não o básico. O que as vendedoras olhavam? Observação. Então, elas respondiam para o sistema assim: que tipo de roupa pareceu que essa mãe gostou mais? Aí tinha lá, branca com estampa colorida, branca. E isso ia sendo input de observação para que o sistema se comporte, pelo menos para tentar trazer o primeiro ponto, que é de atenção. Hoje em dia a gente está num mercado super populado de dados e de informações que chegam até a gente. A primeira coisa que a gente precisa, né? Por que que AIDA, né, que é um modelo, um framework, atenção, interesse, desejo e ação. Por que que AIDA voltou com tudo? Porque hoje em dia é a guerra da atenção, primeiro. Você não consegue falar com alguém sem chamar a atenção. Como eu chamo a atenção da Gabriela? Porra, se eu sei alguma coisa sobre a Gabriela que nem ela sabia que ela tinha me dado de informação e eu uso isso, pô, eu chamo a atenção da Gabriela. Eu gosto muito de um outro exemplo de um outro cliente nosso, que no mercado é uma clínica de estética facial. E aí essa clínica de estética basicamente começou a geolocalizar academia, no grupo, no Facebook, no Meta, né? Então assim, começou a geolocalizar academias de alto padrão da cidade e aí fez um pitch de chamada de atenção. Então a pessoa tá lá fazendo academia e ela fala assim, olá, tudo bem? Como é que foi a tua série hoje? E ela tá assim, pô, eu tô super cansada. Mas assim, ó, não adianta você só cuidar do corpo, é corpo e face, né? Estética é o todo. Clica aqui e saiba como é tão mais fácil e barato que você imagina fazer a harmonização completa. Então assim, pô, isso foi um golaço para ela. Mas o que que aconteceu aí? Ela tem um banco de dados que ela conseguiu geolocalizar, ó como o dado é importante, e ela foi condizente com esse banco de dados na informação. Então assim, não adianta você ter muito dado e você tratar todo mundo igual. Você tem que se adaptar aos dados que você tem. Aí é onde a gente começa a ter uma aceleração com IA. Porque antes era necessário que você pegasse dado por dado, pensasse. E aí, aos poucos, ela vem como copiloto, muito mais do que qualquer. Antes dela começar a interagir com a Gabriela e falar com a Gabriela, como todo mundo quer, a gente sempre pensa no carro voador, né? A gente não pensa no... Assim, antes disso, a IA ela tem servido, e isso já é uma realidade, dentro do nosso portfólio, por exemplo, como copiloto. Como ajudar a Gabriela a dizer assim, não, peraí, olha só, dentro desse cliente aqui, é melhor falar isso. A gente tem uma funcionalidade que é legal, por exemplo, no Exact Spotter, que é o produto de prospecção da casa, que ela é o seguinte, a Gabriela fala no telefone, eu posso fazer qualquer pergunta. Ou, como é que foi essa... O cliente falou o quê? Onde é que o cliente disse... Onde é que o cliente se mostrou mais vulnerável? Como se fosse até o Orosco, me diga como é que... ela chega nesse nível. Então você diz assim, oh, como se você fosse fulano, como se você fosse a Gabriela. Se a Gabriela tem material na internet, ele consegue entender pouquinho do comportamento da Gabriela. E aí ele já vai buscar dentro daquela ligação que a Gabriela buscaria, ou que o Theo buscaria. Então, isso é copiloto. Isso é um ajuda. Esse é o primeiro nível que a IA tem entregue, e aí é o que o Vicente falou. Quanto mais você tem documentação, aonde, por exemplo, se não tivesse a transcrição da ligação, seria impossível dela fazer isso. Então, eu tenho que ligar, não adianta eu ligar do meu celular, eu tenho que ligar de um sistema, esse sistema tem que ter uma transcrição para a IA conseguir se abastecer disso e conseguir te entregar alguma coisa. Então, o que eu gosto de falar, Gabriela, é que assim, tem gente que quer usar personalização em massa, quer usar automação, mas não está fazendo o básico. Não tem processo. Não tem padrão. Se cada um faz de um jeito, é difícil de você conseguir ter volume suficiente de dados para tirar qualquer interpretação. Ah, então, mas a IA vai conseguir interpretar. Se cada um faz do jeito, não. Ela já não sabe mais o que, que é... Que, porra... A Gabriela fez de um jeito, funcionou, mas são tantas variáveis que estão ali no meio que eu não sei exatamente, porque eu não padronizei. Então, tudo parte de dados bem imputados e padronizados, para que eu tenha volume de dados bem extraídos para qualquer tecnologia funcione. Então, ela precisa de um input correto, né?
Não, e como vocês disseram aqui já antes, né? E também de uma noção muito clara do negócio para saber o que, que você está buscando e que perguntas você quer, porque outra coisa que passa muito por aqui também é essa fala, né, de que assim, bom, não adianta também você achar que é o sistema, que é a tecnologia, que os dados vão resolver por si só, se você não sabe exatamente quais são suas perguntas de negócio, o que você quer, o que você busca, para onde você está indo, quais são de fato as dores que você está buscando resolver. E esse eu acho que talvez seja também dos principais desafios, né, dos executivos, das pessoas que precisa ser mais endereçado.
Sem dúvida. E é tão importante isso que hoje se tem uma cargo que é o engenheiro de prompt, né? Que é, cara, que perguntar para IA, como perguntar para IA. Tem um outro ponto que são as IAs fechadas, né? A gente comprou, antes de vender para RD, a gente comprou a Magic Write, que hoje é o RD Mentor IA. Que basicamente qual era o grande diferencial? Criar ambientes fechados. Hoje em dia é muito mais fácil, todo mundo faz ambientes fechados. Mas isso é fundamental porque que eu restrinjo aonde que ela vai. Porque a IA como um todo, ela vai pesquisar, se você usar ela aberta, ela pesquisa em qualquer lugar. Né, internet como um todo. Então, ela vai achar dados corretos, incorretos. Ela funciona por um sorteio de probabilidade que é cada vez mais eficiente, mas é isso no final do dia. Então, o ponto para mim é saber o que perguntar, porque você restringe a atenção dela. E a forma, não só o quê, mas a forma com que você pergunta. Isso muda tudo. Quem já brincou um pouquinho com o ChatGPT, por exemplo, tá? E pediu para ele fazer imagens, tenta fazer uma brincadeira dessa. Criar uma imagem, uma postagem de Instagram, ele cria imagens, ele cria. Tenta fazer para você ver o quão difícil é. Tá? Então, assim, cara, você passa uma raiva fazendo aquilo ali. Até que você comece a entender o sistema. Até que você comece a entender como fazer a pergunta, como tangenciar algumas limitações dele. Então, assim, eu acho que é isso. Vai ter cada vez mais. E isso, para mim, é uma roda que fica girando o tempo todo. Assim, são novas profissões, saem algumas, vêm novas, como engenheiro de prompt. Isso fica girando, uma roda que gira. E aí é onde o Vicente falou muito bem. Quem não está pronto para se adaptar, tem que estar pronto para morrer, entendeu? Então, assim, no sentido figurado da palavra, mas, assim, é isso. Se você não está pronto para entender isso, se adaptar a isso, e entender os timings também. Porque quando vem uma inovação, são dois tipos de pessoas que se dão mal. Aqueles que querem usar o que ainda não é possível. Assim, eles já querem pegar essa inovação e querem fazer o 2.0, sendo que ela está no 1.0. E aquele cara que é aquelas pessoas que não aderem à inovação. Então, acho que os dois têm que tomar muito cuidado.
E aí, uma última aqui provocação, que estamos chegando já no limite do tempo. Quando a gente traz sobre todos esses processos, fica para muita gente a sensação de que só as estruturas grandes, né, as grandes empresas, podem se beneficiar desse tipo de processo, porque é algo complexo e tudo mais. Como a gente faz para pequenas estruturas, médias estruturas, né, possam se beneficiar de tudo isso também? O que, que cabe, o que, que não cabe? Queria ouvir um pouco vocês sobre isso aqui, pensando... que na nossa audiência pode ter aqui uma galera que às vezes vem de pequenas empresas mesmo, sabe?
Acho que um papel que a EBRD tem desempenhado ao longo dos anos, desde a fundação, é de ajudar o pequeno empreendedor brasileiro. Então, a EBRD nasce com a missão de empoderar operações que não são tão complexas e ela cresce até conseguir ajudar operações mais complexas. Então, o nosso modelo de negócio é possível que você faça, você comece a usar as soluções da RD Marketing sem nenhuma ajuda humana, inclusive. Então, existe muito material educacional online, existe muito material educacional nas propriedades, a RD faz os eventos, o RD Summit é um evento para quase 20 mil pessoas que a gente faz uma vez por ano, ensinando como integrar esse time de marketing e vendas. E essa percepção do que a gente está falando aqui, que ela é para uma operação mais complexa, ela está longe de ser verdade. Isso a gente vai em sentido oposto, na verdade. Então, tudo que a gente constrói é desenhado para ser muito simples de usar, muito simples de operar e que consiga atender desde as operações mais simples, mais dinâmicas, com menor número de colaboradores, até operações bastante complexas. Então, acho que a parte de integração, essa é uma preocupação basal da companhia. Então, acho que é isso.
Eu vejo que tudo parte de educação, tá? Então, tudo parte de as pessoas... Quando a gente é pequeno, a gente imagina que nada é pra gente, porque a gente não se educa o suficiente para entender que é pra gente. Nessa minha... Então, assim, quando eu vejo índices que o Sebrae aí divulga de mortalidade de empresas e por aí vai, e eu giro o Brasil inteiro, eu vejo que são as empresas normalmente que se prepararam um pouco. São aquelas pessoas que realmente acreditaram que uma ideia era suficiente ou que vontade era suficiente. E eu vejo algumas pessoas instigando isso, né? Então, quando a gente vai num evento mal preparado, por exemplo, eu tenho diversos eventos, tem um RD, um Summit da Vida, que é um evento super preparado e super crivado, mas tem outros eventos que vão trazer, às vezes, pessoas que estão dizendo lá, é só você ter força de vontade e querer que você faz a sua empresa, e você vai se tornar milionário. Eu não acredito nisso, eu acho que você tem que estudar pra caramba pra fazer isso. E quando você estuda pra caramba, você vai começar a ver que é muito mais barato ter uma empresa bem equipada do que ter uma empresa que você começa a botar pessoas e começa a fazer puxadinhas pra resolver problemas, desde o início. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a ver que tem que crescer organizado. É muito mais fácil crescer com a cultura certa, com as ferramentas certas, porque isso vai fazendo com que a sua empresa prospere mais rápido. E talvez você passe 3-4 meses andando um pouco mais de lado, muitas vezes, para organizar, mas depois você cresce. Então, acho que essa paciência de fazer a coisa, ela é necessária no empreendedor. E os que estudam entendem isso. Por isso que eu gosto de falar que se você... O que tem em comum entre os empreendedores que chegaram muito longe. Eles estudaram muito, tá? Estudaram, e estudar não é só o estudo tradicional, estudar o seu mercado. Hoje em dia tem muita coisa gratuita disponível, estudar. Eu acho que isso é fundamental. E quando a gente começa a falar de ferramenta, parece que a gente está falando só das ferramentas, mas, cara, tem gente que não usa como ferramenta, tem gente que usa ferramenta muito bem, que é um caderno. Meu pai é agenda. A ferramenta dele é super bem usada. É agenda. É mais difícil? É, leva ele para mais perto? Leva. Ele teria que ter uma coisa mais sofisticada para ir para mais longe. Mas ele tem uma ferramenta inicial, onde ele bota as coisas. Se o processo for bom, não é tão prejudicial. O que eu vejo é que muita gente faz de qualquer jeito. Aí, começa por uma ferramenta, por mais básica que seja, começa desenhando um processo, entendendo, tendo um repositório de dados. A gente está aqui para apoiar e para ver se é ideal em termos de timing para cada um, é claro que... Mas, em geral, cara, começar bem estruturado não é caro. E no longo prazo, médio e longo prazo, sai muito mais barato. Então, é isso que eu gosto de deixar de mensagem, assim. É muito mais barato você fazer bem feito do que você fazer de qualquer jeito. O preço é caro no médio e longo prazo. Aí que a gente começa a ver as anomalias, né? Pessoal, comprei uma empresa, como comecei uma empresa do zero aqui, mas não deu certo. Não, não é que não deu certo. O mercado era ruim, aí começa a terceirizar a culpa, né? O mercado era ruim, o franqueador fazia... Bicho, dá uma olhada se você fez tudo direitinho, tá? Porque às vezes a gente fez só de qualquer jeito e realmente, não tô dizendo que é sempre, mas a grande maioria das vezes tá muito mais dentro de casa do que fora. Então, assumir, eu acho que tem uma pesquisa que eu adoro, eu não vou saber a referência agora, eu uso nas aulas, mas eu não estou me lembrando da referência. E ela foi feita com bilionários, que perguntaram por quê, empreendedores bilionários, por que que eles se tornaram? Eles responderam assim, o primeiro passo para eu ter me tornado é parar de terceirizar a culpa, ou seja, é protagonismo. O segundo passo para eu me tornar foi paciência. Aí eles até brincam, um deles falou assim, porque ficou mais fácil ser paciente com milhões na conta do que antes. Então, assim, conforme você vai andando, você vai ficando mais paciente, porque você já resolveu algumas coisas, e aí os projetos eles vão acontecendo mais, vão dando mais certo. Aí você começa a perceber assim, putz, se eu fosse paciente assim lá atrás, eu tinha chegado mais rápido ao ponto 1. Mas assim, então essa paciência, ela é muito necessária para que as coisas desenvolvam e realmente de maneira robusta. Não é do dia para a noite. Entender isso para mim é fundamental e aí a gente começa a dizer que a base é fundamental, que lá, quanto menor a tua empresa, talvez mais necessário que você olhe esse tipo de coisa.
Às vezes a gente coloca todo esse processo, né, na conta do, eu estou inovando, então eu posso errar e coisa assim, e não pensa, na verdade, que só faz sentido você ter essa, entre aspas, liberdade de experimentar e errar se você compilar aprendizado, né? Então acho que de tudo que você disse aí, fica muito para mim forte que tem a ver com você aprender com o seu próprio processo. Não adianta só fazer o processo várias vezes, mas você conseguir compilar as lições aprendidas para poder andar para algum lugar, né? Porque senão você fica andando ali em círculo. E acho que a gente fala pouco dessa forma de estudar e de aprender, que ela é central, né?
Cara, sensacional o que tu falou, assim. A gente tem a mania de ter duas saídas no Brasil. E no Brasil, eu tô sendo exagerado, é porque eu realmente conheço, tá? Mas assim, eu conheço duas realidades, o Brasil e a americana um pouquinho. O americano faz um pouquinho melhor isso que a gente, tá? A gente faz duas saídas. A gente faz um projeto e a gente tem o descarte ou a implementação ao final do projeto. Sempre assim. E, na realidade, a saída mais utilizada deveria ser a adaptação. Mas ela só é possível se tu documentou o processo. Porque daí tu adapta um ponto. Você não adapta tudo. Senão você está descartando. Então, só é possível adaptar se você metrificou o processo. Se você teve padrão no processo. Então, por isso que muitas vezes a gente não adapta. A gente ou descarta ou implementa. E a gente vira serial killer de projetos. Que a gente bota em prática. Eu fui lá, vou fazer agora inbound marketing. Aí eu começo a fazer 3 meses depois. Falo, não foi para mim. Pô, mas se você for estudar, precisa de 8 meses para fazer isso. 7 meses. Agora eu vou fazer prospecção ativa. Aí 2 meses, 3 meses depois eu falo, não é para mim. Aí eu vou agora para links patrocinados. Aí 3 meses depois eu falo, ih, essa agência é uma porcaria. Não é para mim. Aí eu troco a agência. Aí eu troco de novo a agência. Aí depois eu saio de links patrocinados e vou porque alguém me prometeu que agora é só eu olhar e deixar os clientes satisfeitos, porque agora é só o cliente me indicar, que é como se fosse uma fórmula mágica, né? Fácil. Então, assim, só deixa teu cliente satisfeito que ele te indica. Aí eu passo o chapéu uma vez na minha base e a minha base me indica. O problema é que no segundo chapéu ninguém mais me indica, que já me indicaram lá atrás. Aí eu acho que eu descobri. Aí eu implemento como... Agora eu só vou fazer indicação. Aí a indicação começa a cair com o tempo. Por quê? Porque a base já me indicou. Aí eu começo a morrer. Então, assim, não se dá tempo. Por isso que paciência é tão importante.
E aí, por isso que o que você falou, Gabriela, é fundamental. Assim, se você não documenta, te resta só duas alternativas, descarte ou implementação. E você nunca vai conseguir fazer a alternativa principal, que é a adaptação. Que aí faz um projeto virar robusto.
Perfeito. Bom, para concluir aqui, queria te ouvir, Vicente, sobre o que você acha aí, olhando para o futuro próximo, né? Porque como você mesmo já trouxe, as coisas estão mudando muito rápido. O que você imagina que é legal de compartilhar aqui com a nossa audiência de para onde está indo isso tudo, né? O que a gente vai ver de diferente nesse processo de vendas, de junção do marketing com as vendas? Enfim, como é que você vê uma mudança nesse processo aí para partir de agora aí, próximos meses, anos, o que você tem aí de pensamento final para compartilhar?
Eu vou ser bem técnico, tá? Porque falar disso sem ser técnico, para mim, vai ser muito difícil. Então, acho que a gente vai caminhar para um mundo mais prompt-based, ou seja, tudo vai meio que parecer com o ChatGPT, e um mundo dominado por agentes usando uma multiplicidade de LLMs e APIs de integração. Acho que a gente tem algumas tecnologias que estão permitindo que essas integrações via API com as LLMs elas se tornem mais resilientes, elas são pouco resilientes hoje em dia. Então, o que eu quero dizer? Se você integra, sei lá, teu funil de vendas com uma aplicação de meteorologia, porque o tempo impacta bastante na sua receita, no teu negócio. E esse serviço de meteorologia muda alguma coisa, você vai ter que mudar toda a tua integração. Isso está ficando cada vez mais resiliente. A hora que a gente chegar nessa resiliência máxima, isso vai dar um salto de qualidade bastante grande nas integrações, nas construções dos agentes. Mas basicamente é isso. Então, uma automação num nível bastante alto do que é repetido, do que é reproduzível, do que é replicável, desculpa, e do que é documentado, do que existe forte documentação. Criação de agente para tudo, para assistente pessoal, para operação de venda, para nutrição de lead, para entender quem que é esse lead, que tipo de empresa que é, e times que precisam estar muito orientados a criar um workflow de IA, a usar IA na sua profundidade. Dizer profundidade máxima de IA é uma quase arrogante, né? Mas numa profundidade grande no seu dia a dia, nas suas tarefas, e aí acaba que vai para a vida pessoal também. Então, eu vejo um pouco por aí, assim. É muito difícil a gente ficar cravando o futuro no momento histórico que a gente está. Mas eu acho que isso que eu falei, eu tenho bastante segurança em dizer que está próximo de acontecer.
Pegando esse gancho, só para... Eu acho que tudo isso que o Vicente falou, eu acho que é inegável que vai acontecer. Eu acho que está indo para lá. Eu acho que o impacto disso, ele é social, ele não é só impacto tecnológico. Ele é o impacto que, na realidade, tem uma transformação de modelo de trabalho, tem uma transformação... A gente vai ver muita coisa no meu ponto de vista. Por exemplo, eu gosto de falar... Eu amo tendências, né? Lá atrás, o Michelin Charity, que era um prêmio de salão do automóvel de tendências, né? E desde lá, daquele prêmio que eu ganhei, eu comecei a lançar tendência todo final de ano. E eu tenho um índice de assertividade legal. Então, para mim, a tendência, a gente estuda a tendência social olhando anseio da sociedade versus tecnologia. E um puxa o outro. E aí, quando a gente olha anseio da sociedade, já faz um tempo que a sociedade está buscando equilíbrio, né? Então, assim, entre profissional e pessoal. Quando a gente olha a tecnologia, a gente olha que o que o Vicente falou é fundamental. As pessoas, a tecnologia vai estar lá disponível. Todo mundo que aprender, ela está muito open, está muito fácil de ser usada. Então, todo mundo que aprender a integrar as coisas, cada vez mais é clique, vai poder fazer. Então, o que vai ser o grande ponto? O que integrar? O que fazer dentro disso? E quem vai estar disponível para fazer são as pessoas que estão trabalhando, estão vivendo o dia a dia. Então, o que eu acredito cada vez mais é que tem um modelo que eu apresento nas palestras, que é o 80-60-20. O que significa isso? As pessoas trabalham 80% do tempo, ou seja, 4 dias, ganham 100% de salário para fazer 120% de ganho de eficiência, que ela faria 140% se ela trabalhasse 100% do tempo. Então, o que eles estão fazendo? Dividindo a conta. Se é mais produtivo, você descobriu no teu trabalho uma forma de usar IA e ser mais produtivo, metade dessa conta é minha empresa e metade é sua para o seu equilíbrio pessoal e fazer aquilo que você quer.
eu acredito muito nesse modelo de onde as coisas vão equalizar e o equilíbrio vai acontecer. Não é no curto prazo que isso vai acontecer. Obviamente, o início ele pode ser um pouco mais preocupante no primeiro momento, porque em termos de demissões, mas o mercado ele não pode implodir. O mercado, se ele pega e demite todo mundo, vamos dizer que você ganha 40% de eficiência com isso, e você demita 40% da força de trabalho das empresas, o mercado implode. Você tira a força de compra, você tira a força de giro. Isso não tem como acontecer. Então, a minha tese, né, assim, não é minha, tem um monte de gente falando, é que vai existir um equilíbrio onde a gente vai ver uma mudança muito grande na relação de trabalho, tá? Na relação tempo-trabalho. Que antes a gente tinha aquela relação que quanto mais tempo eu trabalhava, mais produtivo eu era. Talvez agora a relação seja um pouquinho diferente. Talvez quanto menos se trabalhar, mais produtivo você é. E aí a gente começa a ter essa conta sendo dividida para os dois lados, para ser interessante para o colaborador também buscar eficiência. Então eu acho que eu vejo uma linha que pode ser benéfica para todo mundo. Eu não sei se eu estou sendo um pouquinho poliana, mas é por onde eu acredito que a coisa vai acontecer.
Bom, muito bom. A gente poderia ficar aqui ainda horas e horas falando, né? O assunto rende, mas chegou no limite do nosso tempo. Então, queria agradecer, Theo, a tudo que você trouxe, a participação.
Eu que agradeço. Prazerzaço. Uma honra estar aqui com vocês. Acho que a TOTVS domina e é o grande impulsionador de tecnologia de software no mercado brasileiro, né? A maior empresa, a empresa que mais propõe. E eu acho que é um prazer estar aqui fazendo parte dessa mudança junto com a TOTVS.
Queria te agradecer, Vicente, por ter estado aqui, trazido tantas coisas para a gente.
Obrigado, Gabriela. Obrigado pelo convite. Theo, prazer estar aqui contigo, meu camarada.
Preciso nem dizer que o prazer foi recíproco.
E você que ficou até aqui e ouviu a gente, não deixa de assinar o podcast, de ouvir os episódios anteriores em podcast.tots.com e seguir a TOTVS nas redes. Obrigada, gente. Foi ótimo. Até a próxima. Tchau, tchau.
Que legal.
Tchau, tchau.